vamos falar agora sobre agricultura, porque a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, publicou o Anuário Agrologístico 2024, que mostra como a produção agrícola do país está sendo transportada, de que forma ela sai do país quando ela é exportada. Sobre este assunto, nós vamos conversar com Tomé Gutti, ele que é superintendente de logística operacional da Conab. Obrigada pela participação no nosso programa.
É um prazer falar com vocês aqui. Espero sanar todas as dúvidas que vocês tiverem. E a gente agradece a oportunidade pelo trabalho que a Conab fez e está sendo bem divulgado. Então, um bom dia a todos.
Excelente, superintendente. Um dos dados do anuário mostra que o volume de soja e milho transportado por hidrovias cresceu mais de 780% nos últimos 13 anos. É muita coisa. O que que tornou isso possível, superintendente? Quais são as vantagens? Isso pode ocasionar, de repente, um custo menor para o produtor, por exemplo?
Então, boa parte dessas movimentações por hidrovias foram utilizadas algumas hidrovias na região norte do país, né? E por ser em região norte do país, muitas delas utilizaram, por exemplo, a Rio Madeira como principal via de escoamento, em função de um crescimento significativo também das exportações pelos portos do Arco Norte. Então, essa movimentação bimodal entre rodovia e hidrovia fez com que houvesse esse crescimento. Obviamente, com a utilização desse modal, alguns investimentos foram realizados. Óbvio que precisa ter maiores investimentos no setor, né? E com isso você dinamizar ainda mais, mas muito provavelmente porque esse escoamento para a região norte do país teve também um significativo aumento aí. É um modal de escoamento mais barato, em que pese seja um pouco mais lento do que uma rodovia, né, em termos de velocidade de entrega, mas você consegue transportar uma quantidade bem maior de grãos através das chatas, né? Uma embarcação puxando 4 chatas, por exemplo, você carrega aí 4 mil toneladas, mais ou menos, que daria em torno de 100 caminhões de 40 toneladas. Então, é um volume significativo e isso diminui, inclusive, a questão de custo.
Agora, isso significa que o crescimento do modal hidroviário vai deixar de lado outras formas de transporte, como caminhões, trens?
Na verdade, não. Eu acho que ele vai ser um complementar, né? Então, assim, que você não tem hidrovias em todos os locais, né? Então, você tem hidrovias em algumas regiões do Brasil, hidrovias que você ou tem, não vai chamando-se de hidrovias atualmente, a gente pode chamar de vias economicamente navegáveis, porque ainda precisa de algumas estruturações, né? Questão de dragagem, cruzas, terminais de transbordo. Mas o que a gente está percebendo é que boa parte dessa movimentação ela entra num sistema de multimodalidade, ou seja, um pedaço do transporte vai da fazenda até um determinado porto hidroviário, faz esse transbordo e você continua o caminho por hidrovias. Então, assim, isso de uma certa forma diminui o custo da logística para escoamento, melhora a questão do preço interno, obviamente, né, porque você tem um menor peso de logística sobre os preços atuais, e aí você tem um sistema mais eficiente de transporte. Então, não vai substituir, vai ser eu entendo que vai ser algo mais complementar ao processo de movimentação de grãos no Brasil.
Agora, uma medida que impulsionou esses resultados, sobretudo no modal hidroviário, foi a lei dos portos, né? O senhor podia falar um pouco, explicar como essa lei criou esses efeitos?
O que acontece? Essa lei, publicada em 2013, ela facilitou as concessões de terminais de uso privado, né? Ou seja, maior incentivo à iniciativa privada a fazer investimentos em terminais portuários em portos da região, sobretudo da região norte do país, né? Onde você teve um maior crescimento em termos de exportação nesses últimos anos, comparativamente com outros portos em termos de crescimento, os portos do Arco Norte cresceram significativamente né? Então você pega aí portos como Barcarenas, Santarém, Itacoatiara, você tem portos como Itaqui, que é um porto de grande importância, né? O nosso anuário, inclusive, ele apresenta que toda a exportação realizada pelo porto de Itaqui, ela foi feita pelo a exportação realizada para os produtores da região do Mato Pipa, sobretudo São Luís, sobretudo Maranhão, Piauí, Tocantins, foi feito pelo porto de Itaqui, né? Então, praticamente nada foi movimentado para os portos de Santos, por exemplo. Então, com esse crescimento da movimentação desses portos, isso deu um incentivo a todo o sistema, né? Então, havendo a necessidade, é uma região norte, a região norte do país é uma região que tem uma quantidade grande de hidrovias, de rios que podem ser navegáveis, e isso permitiu com que você tivesse uma melhoria desse transporte, uma maior utilização desse transporte, dada a necessidade para chegar nesses portos. E essa lei dos portos ela foi fundamental. Para você ter uma ideia, a nossa pesquisa aqui, não no anuário, mas a gente entrando em detalhes, observamos que o número de concessões, de pedido de concessão de terminal de uso privado, até antes de 2013, era uma média de 3, 4, 5 por ano, mais ou menos, que se fazia de solicitações para montar em terminais privados dos portos brasileiros. Em 2014, na sequência, pulou para 75. Né? Aí, depois se ajustou, mas ficou numa média entre 19 e 20 pedidos, né, solicitações de concessões de empresas privadas para utilizar terminais de uso privado nas nossos portos brasileiros. Então, isso, consequentemente, você traz maior investimento, né? Você precisa ter toda uma estrutura para atender essa demanda e também tem um detalhe, né? O Brasil teve um crescimento significativo em termos de produção agrícola, sobretudo na produção de grãos. Se a gente pegar o histórico, ano passado nós colhemos mais de 300 milhões de toneladas entre soja e milho. Então, e a nossa exportação entre soja, milho e farelo foi de 180 milhões de toneladas, ou seja, uma exportação recorde. Isso demanda de movimentação, demanda estrutura, né? E ela só foi possível, né, essa movimentação das exportações, mediante esse crescimento estrutural no Brasil, com uma medida simples que foi a questão da discussão e a regulamentação da questão da lei dos portos, que facilitou a entrada da iniciativa privada no uso desses terminais portuários.
Agora, superintendente, em relação à sustentabilidade, é uma preocupação de todos, esse transporte hidroviário, ele traz ganhos ambientais?
Você diminui a quantidade de CO2, né? Porque, veja bem, o que eu coloquei, você faz um transbordo de 80 caminhões, 100 caminhões e segue rio abaixo ou rio acima, depende da região, né? Mas vamos colocar, segue rio acima e você tem uma menor quantidade de óleo diesel que se usa, menor quantidade de CO2 que é emitido nos caminhões. Então, você, de uma certa maneira, você, assim, o Brasil, de uma certa maneira, tem uma movimentação de caminhões em trechos mais curtos, né? Quando você faz a multimodalidade, a gente consegue atingir essa movimentação em trechos mais curtos, ou seja, menos desgaste de pneu. Então, menos desgaste de pneu, você tem menos utilização de pneu ou de produtos à base de petróleo para fazer a manutenção, menos custo com manutenção. Então, tudo isso você vai diminuindo esse impacto sobre a movimentação rodoviária e você tem no decorrer do processo, você tem uma questão mais ecológica, digamos assim. Obviamente, tem a movimentação por hidrovias, em termos de estrutura, você precisa fazer algumas estruturações, né, mas você consegue fazer essas estruturações fazendo de acordo com as questões ambientais, você consegue fazer algo perfeitamente menos impactante e, consequentemente, o resultado ao longo dos anos é bem positivo em termos de crédito de carbono, por exemplo, ou de diminuição da emissão de carbono e gás carbônico na atmosfera, que é uma das metas que o Brasil tem que cumprir nas questões de sustentabilidade dos fóruns mundiais aí relacionados à ecologia.
Excelente, eu conversei com o Tomé Gucci, ele que é superintendente de logística operacional da Conab. Muito obrigado pela entrevista, eu aguardo o senhor numa próxima oportunidade.
Muito obrigado, estamos aqui à disposição.